A Rádio Transmundial possui uma linha completa de literatura cristã para edificar a sua vida. Se você gosta de ler e quer adquirir livros de qualidade, acesse loja.transmundial.com.br. Diversos títulos, vários autores e temas relevantes para o seu crescimento espiritual diário. Acesse loja.transmundial.com.br. Qualidade e excelência para uma vida cristã saudável. Transmundial, para todo mundo ouvir.
Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário.
Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia e, mais uma vez, está virando sócio aqui, hein, professor? A gente vai conversar com o professor Everton Alves. E hoje a gente vai falar sobre um livro, A Teoria do Design Inteligente, Evidências Científicas no Campo das Ciências Biológicas e da Saúde. Professor, seja bem-vindo ao painel literário da Rádio Transmundial.
Obrigado, João. É uma honra novamente estar aqui com vocês, né, para falar agora sobre um outro tema, mas um tema também que faz parte do meu corpo aí de paixões, né, que é a teoria do design inteligente, a luz da biologia.
É porque na outra entrevista a gente falou sobre os dinossauros, não é?
Exatamente.
Agora vamos lá para a teoria do design inteligente. Primeiro, eu gostaria que você dissesse, ou pelo menos tentasse definir, o que realmente é o design inteligente. Porque a gente recebe o professor Marcos Eberlin, apesar de ele tirar onda, brincar, tal, fazer, é sempre uma coisa um pouco mais acadêmica. E eu sei que a sua pegada é realmente destrinchar e trazer para o povo leigo, que nem eu, não é? Então, o que é o design inteligente?
É simples, é a busca de padrões na natureza ou de sinais de inteligência na natureza, é isso. É tentar identificar características em um objeto específico da natureza para ver se ele tem sinais que designam ele como um objeto projetado ou surgido espontaneamente. Só isso.
É simples assim.
É simples assim.
Tem inteligência, então se tem um design... Tem um designer.
É, basta pensar no arqueólogo. O arqueólogo, por exemplo, ele vai identificar um objeto ou um ser antigo, né, uma múmia, por exemplo, para ver se aquilo que tem dentro um buraquinho lá na múmia, se aquilo foi causado por uma mente inteligente ou se aquele buraquinho é fruto de produtos de decomposição. É isso, é ser um investigador, né, um cientista forense, identificar padrões para ver se aquilo foi causado por uma mente inteligente ou não.
Uma pergunta sobre o livro, né? Você fala que são evidências científicas no campo das ciências biológicas e saúde. Por que só esses dois itens?
Porque isso faz parte da minha formação, né? A gente tem que falar sobre aquilo que a gente estuda, né? Sobre aquilo que a gente tem bagagem. Então eu trago uma bagagem dentro da biologia, dentro da paleontologia, dentro também do campo da medicina, porque eu também tenho formação na área da saúde. Então a gente tenta reunir isso com as nossas formações, titulações e trazer algo muito mais prático, didático agora para o nosso povo, né?
Muito bom. Uma curiosidade que eu tenho que você fala também no seu livro. O apêndice, ele já serviu para alguma coisa, não serve para nada? Tem mesmo que cortar e jogar fora porque ele só fica ali atrapalhando? Ele só existe para doer?
É uma ótima pergunta isso, João. Apêndice. Bom, quem aí já tirou o apêndice? Levanta a mão. Olha que eu tô vendo, hein? Então, gente, sempre existiu aí ao longo das décadas anteriores essa cultura, né, de extirpação do apêndice. Muitos médicos ao longo do tempo ganhou muita grana, né, fazendo cirurgia de extirpação do apêndice. Exatamente porque se acreditava, se baseava numa hipótese evolucionista de que o apêndice não servia para nada e era apenas um vestígio de quando éramos símios. Né? A gente era macaco, não macaco, os macacos hoje em dia são...
Não fale por si só.
Ah, ô louco, macaquinho. Não, os macacos, de acordo com a visão evolucionista, eles são nossos primos, tá? Não são nossos ancestrais. Mas um ancestral comum entre nós e os macacos, de acordo com essa teoria da evolução. Então eles diziam que eles tinham um apêndice avantajado, né, para comer plantas fibrosas. Mas com o tempo, a humanidade foi se adaptando, depois que a gente descendeu desses símios. E aí, com a cultura mais civilizada, industrializada, a gente passou a não comer tantas plantas fibrosas. E aí a gente foi perdendo a necessidade do apêndice. Então ele seria hoje apenas um vestígio, um resquício evolutivo do que era os nossos ancestrais símios, né? Então, nessa visão, nessa perspectiva evolucionista, o apêndice hoje não serviria para nada. Mas será que é verdade? O que, que diz a literatura científica? É isso que eu trago nesse livro, João, Teoria do Design Inteligente. A gente vai abordar um capítulo inteiro só sobre o apêndice, para mostrar que, à luz dos dados atuais da ciência, isso não faz sentido, viu?
Então, o designer é realmente muito inteligente e fez tudo acontecer assim nos mínimos detalhes.
Quando você estuda pouca ciência, você parece que o corpo humano é um museu de coleções de vestígios evolutivos. Mas quando você estuda muito ciência, aí você encontra Deus lá, no projeto arquitetado, no sistema interdependente de todos os órgãos que estão aqui, né? Se a gente está aqui é porque eles são úteis de alguma forma, né? Não tem nada dentro da gente que seja algo inútil.
Já que você falou de medicina e também é alvo de um dos capítulos do seu livro, a evolução é base da medicina?
Olha, essa questão é profunda, viu? Olha, João, na verdade, se você pedir para algum médico, que seja um cirurgião, ou que seja, por exemplo, um diagnosticador, né, que são aqueles médicos que vão em busca de qual doença que é baseada nos sintomas, né, nas características que ele identifica. Ele é um cientista forense, ele está tentando identificar ali padrões para tentar desvendar qual que é, se é um problema natural, uma doença natural, ou se é causada por uma característica genética, ou qual outra condição que é, né? Médicos, eles são como engenheiros. Eles também vão tentar ver o funcionamento de cada órgão, de cada sistema, o que está errado, o que está dando certo. Então eles são como engenheiros, como cientistas forenses. Será que eles precisam da teoria da evolução? Na verdade, não. Se você perguntar para qualquer médico se eles utilizam a evolução ao longo dos seus estudos, da sua pesquisa ou na prática diária da medicina, eles vão falar em uníssono um grande não, porque é isso, a gente não vê para os médicos eles tendo uma cadeira de biologia evolutiva dentro da grade curricular deles, você não vai ver eles estudando essa disciplina, por quê? Porque não tem necessidade, né? Assim como para a maioria dos cursos, não há necessidade nenhuma da teoria da evolução. O que ela agregou ao longo do tempo? O que a medicina precisa da teoria da evolução? Nada. Tem alguns que falam aí sobre os antibióticos, né, que precisa de conhecimento da biologia evolutiva. Não, não precisa.
Um intervalo e voltamos já.
Música, reflexão, devocional, na medida certa. Transmundial, para todo mundo ouvir. Você está ouvindo Painel Literário.
Estamos de volta ao Painel Literário, conversando com o professor Everton Alves, autor do livro Teoria do Design Inteligente, Evidências Científicas no Campo das Ciências Biológicas e da Saúde. Professor, você fala na página 82, um dos capítulos, você dedica uma coisa que você está dizendo aqui, que é DNA lixo. O que é isso?
DNA lixo, boa pergunta. Bom, essa é uma questão interessante porque isso é cultural, tá? Por isso que eu tentei trazer um capítulo específico sobre DNA lixo no meu livro. E a população tem que saber que os evolucionistas, eles abordam tanto nessa tecla do DNA lixo que nosso genoma, nosso DNA, parte dele, ou grande parte dele, não teria função nenhuma. Seria resquício evolutivo também de quando a gente era símio. Então a gente veio evoluindo e cerca de 98, 97% do nosso genoma seria inútil. Apenas 2% seria aquele DNA funcional, que produz proteínas, e esse sim seria um DNA útil, né, que sobrou, né, da nossa ancestralidade símia. Será mesmo? Será que existe DNA lixo, esse vestígio que foi se acumulando no nosso genoma e que está inútil lá? Para que as células armazenariam DNA lixo dentro de cada uma delas? Será que é verdade? Bom, aí eu investiguei a literatura científica de cabo a rabo para tentar ver se o nosso genoma tem alguma probabilidade de 20% ser DNA lixo, 40%, 98%. Na verdade, não. O que se descobriu recentemente, João, é que esses 98% do nosso DNA, do nosso genoma, que não codifica proteínas, na verdade a gente chama de introns, né? As regiões que não produzem proteína. E aqueles códons que produzem proteínas a gente chama de exons. Esses introns, embora não produza proteína e dê a aparência de ser inútil, na verdade eles são gerentes, líderes. Então eles controlam, regulam esses 2% que produz a proteína, ou seja, eles ficam fiscalizando, só dando ordem, ó, faz isso, faz aquilo. Mas não é porque eles não produzem proteína que eles são inúteis. Não é porque a gente ainda não descobriu todas as funções desses 98%, a gente pode dizer que eles são inúteis. Na verdade, não. Está se descobrindo várias camadas internas adjacentes de funcionalidades nesse nosso genoma, mostrando que eles são muito mais complexos do que a gente imaginava, que eles têm múltiplas funções que a gente nunca pensou antes nas décadas passadas, e por isso que se propagou esse mito de que 98% do nosso genoma seria inútil.
Muito bem, é uma pena, nosso tempo é extremamente curto, eu ficaria aqui horas conversando com você. Muito bom realmente, mas o painel literário está terminando. Mais uma vez eu agradeço ao professor Everton Alves por participar com a gente aqui no painel literário, e hoje falamos sobre o livro Teoria do Design Inteligente, publicado pela editora Numar SCB, é isso?
É isso.
E a gente encontra o livro onde mesmo, professor?
João, vocês podem encontrar o livro no site do numarscb.org.br e também nos canais, né, redes sociais do Numar SCB. Vão lá, eles vão te atender com prazer, e além do Teoria do Design Inteligente, vocês podem adquirir também o meu outro livro, que é o Revisitando as Origens.
Que a gente vai entrevistar mais tarde.
Beleza, foi um prazer estar aqui com vocês, João. Obrigado pelo convite, obrigado a cada um de vocês que esteve até agora com a gente ouvindo essa entrevista.
Muito bem, muito obrigado, até mais.
O painel literário volta na semana que vem. E se você quiser se manifestar, dar sugestões de livros e temas a serem abordados aqui, mande seu e-mail para painel@transmundial.com.br ou carta para a Caixa Postal 18113, CEP 046-26-970, São Paulo, SP. CEP 046-26-970, São Paulo, SP. Até a próxima semana e Deus abençoe.
Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação, João Paulo Gouveia. Realização, Transmundial.
A Rádio Transmundial possui uma linha completa de literatura cristã para edificar a sua vida. Se você gosta de ler e quer adquirir livros de qualidade, acesse loja.transmundial.com.br. Diversos títulos, vários autores e temas relevantes para o seu crescimento espiritual diário. Acesse loja.transmundial.com.br. Qualidade e excelência para uma vida cristã saudável. Transmundial, para todo mundo ouvir.